Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. A mensagem de hoje corresponde ao período de 28 de abril a 1º de maio de 2022 da série Um Povo de. Introdução: Um Povo de Amor. Lançamos uma nova série na semana passada. Você é um povo do Reino dos Céus. Somos um povo do Reino dos Céus. Você é um sacerdócio real, a imagem de Cristo restaurada e refletida em você para o mundo. Vocês são embaixadores do Reino dos Céus. Os embaixadores vivem e trabalham numa embaixada localizada em outro país. Vocês são embaixadores. Juntos somos a embaixada. Vocês são estranhos e estrangeiros. Vocês são um povo do céu. Parece estranho. Os valores, pensamentos, sentimentos, relacionamentos, etc., sendo redefinidos a partir de uma perspectiva do Reino. Vocês são ministros da reconciliação. Mensagem e ministério. A cada semana abordaremos diferentes características do povo do Reino de Paraíso. Esta semana vamos falar de amor. Na próxima semana, o pastor Brad falará sobre paz. Em seguida, falaremos sobre poder, justiça, liberdade e verdade. Nosso objetivo não é simplesmente definir essas características, mas ir além disso e conversar sobre como nós vivemos como um povo de Deus. Então, hoje, falaremos sobre como viver como um povo de amor. E o que é amar? O que é isso? Bem, em algumas músicas, em algumas letras de músicas, nós encontramos algumas frases que podemos ler aqui. Tudo o que você precisa é amor, dos Beatles. O que o amor tem a ver com isso? Tina Turner. Eu não posso deixar de me apaixonar, Elvis. Eu sabia que que te amava antes de te conhecer, Savage Garden. Seu amor me fez parecer tão louco agora, Beyoncé. Eu sempre vou amar você, mas também traga-me um amor maior, Whitney Houston. Você deveria ir e se amar, disse Justin Bieber. E eu amo rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. E finalmente, Diana Ross e Lionel Richie falam sobre o amor sendo expresso como sem fim. Então, se você pegar algumas das 50 melhores canções de amor de todos os tempos da Billboard e combiná-las, você aprenderá que o amor pode ser para o rock and roll, que você pode se amar, que é tudo o que você precisa e ainda assim vai te deixar louco, que você não pode deixar de se apaixonar, mesmo antes de conhecer a pessoa. Isso é de alguma forma interminável e para sempre, e de alguma forma há algo ou alguém com amor maior do que podemos expressar. Então, no final de tudo isso, ainda podemos perguntar: o que o amor tem a ver com toda a vida, de qualquer maneira? E é isto justamente o desafio da tentativa de definir o amor. É uma palavra com tal implicações de longo alcance que chegar a qualquer definição simples não é suficiente. Eu sinto amor, eu me apaixonei, eu experimento amor, eu desejo amor, eu dou amor, eu recebo amor e eu expresso meu amor. Eu amo minha esposa, esposo, eu amo meus filhos, eu amo minha família, eu amo meus amigos, eu amo tacos. E todas as coisas são verdadeiras, mas você sabe tão bem quanto eu que quando uso cada um desses exemplos, eu quero dizer algo um pouco diferente. Quando a Bíblia define o amor, ela não tenta nos dar algum conceito ou ideia abstrata, ou até mesmo um sentimento intenso, mas em vez disso nos mostra uma pessoa, e não qualquer um, mas o próprio Deus. Podemos conhecer uma pessoa, e nesse conhecimento podemos experimentar seu amor em todos os seus aspectos. João fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7. O amor é de Deus. A realidade do amor de Deus é vista na ideia cristã da Trindade. Em outras palavras, Deus existe em um relacionamento amoroso perfeitamente expresso consigo mesmo, como Pai, Filho e Espírito. Três distintas pessoas expressam um amor tão perfeito umas pelas outras, que também são um Deus perfeito. Isso significa: todas as características do povo do Reino dos Céus encontram sua própria existência na pessoa de Deus. Sua expressão perfeita é encontrada nele. O amor perfeito será encontrado em Deus, paz perfeita, poder perfeito, perfeita justiça, verdade perfeita, liberdade perfeita. E essas coisas que todos nós desejamos entender são encontrados perfeitamente em Deus. Se você quer saber a definição mais verdadeira de cada um, você tem que ver como Deus os incorpora e os expressa, não apenas no estudo dele, mas no relacionamento com ele. E tudo isso para dizer, o top 50 da Billboard de música pode lhe dar um vislumbre e dicas de amor, mas só você pode conhecer a real conhecendo a Deus. Você já experimentou o amor de Deus? Se a resposta for sim, então hoje será um lembrete. Para alguns de vocês, uma espécie de retorno a algo conhecido e esquecido há muito tempo, um encorajamento. Mas se a resposta for não, eu só quero dizer que não há mais nada que eu possa querer para você do que experimentar o amor de Deus. Espero e oro para que você o receba hoje. Experimente o amor de Deus. Descrevendo o amor de Deus, se você quiser iniciar uma conversa fascinante com alguém, faça essa pergunta: como você descreveria a experiência do amor de Deus? Eu perguntei isso a um amigo meu, e ele me disse que é como escorregar. Diversão, imersivo, inclusivo, cheio de alegria, vivo, uma correria. E basta mergulhar e convidar toda a sua vizinhança para fazer isso também. Já um outro amigo, ele me disse que é o único lugar em que posso sentir paz absoluta quando não estou no controle. Pois é, parece que a única maneira de descrevê-lo é inventar metáforas, fotos, grandes ideias. Nós somos todos diferentes. Portanto, as nossas respostas variam, porque em seu amor, Deus se move em direção a todos nós. E aqui está tudo o que eu poderia pensar. Lar. Entendo que nem todos nós temos boas casas ou vivemos de uma. Mas quando penso no amor de Deus como lar, penso que é e poderia ser o ideal de lar. O amor de Deus é como casa. Quando penso em casa, penso no lugar mais seguro possível. Aonde posso eu ser eu mesmo, totalmente conhecido e ainda totalmente aceito. Eu penso em gargalhadas profundas, roupas confortáveis, boa comida, bom café e conversas ainda melhores. Eu penso no lugar em que eu não me preocupo com a minha aparência, com o que eu estou vestindo. Penso nas pessoas mais próximas a mim, penso na hospitalidade e eu convidando as pessoas. Penso num abrigo contra a tempestade, em um lugar aconchegante numa tempestade de neve, em um lugar fresco no calor do verão. Eu poderia continuar, mas experimentar o amor de Deus é como experimentar nossos mais profundos anseios humanos realizados. Deus é minha casa, minha pessoa segura, aquele que me ama e me aceita, independente de bem, eu e todos os erros e bagagem que vem comigo. Os salmistas às vezes o chamam de seu refúgio. E por que isso é uma boa notícia? Eis porque isso é uma boa notícia. Tenho medo de não ser amado. Uma das minhas mais profundas inseguranças humanas é que eu não serei amado e aceito. Eu estava conversando com um conselheiro meu esta semana sobre isso mesmo. Muitas vezes isso se manifesta em raiva, ou defensividade, ou tristeza, mas, sobretudo, existe apenas um medo que eu não serei amado ou aceito. E se estou sendo completamente transparente, eu sinto isso até agora. E é importante saber disso sobre mim, porque me permite dar alguns passos para trás quando estou me sentindo zangado ou defensivo, e me faço a pergunta: será que realmente eu tenho medo de não ser amado? Eu sei que não estou sozinho, e esta é uma experiência humana muito comum. A maioria de vocês sabe disso ou tem conhecido isso. João diz: não há medo no amor. Em vez disso, o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo envolve punição. Assim, aquele que teme não está completo no amor. 1 João 4,18. Perder o amor humano é possível. Mas é impossível perder o amor de Deus, se o amor por nós é perfeito. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? com problemas ou dificuldades, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o abate. Não, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 ao 39. Experimentando o amor de Deus no sofrimento. Nesta quarta-feira, nos reunimos como equipe para orar. E ao compartilharmos a oração, aqui estão algumas coisas que apareceram nesse período. Oração pelo câncer no cérebro de Tim e Terry. 15 anos de remoção de ovários e trompas de Falópio para evitar a propagação de um câncer. Um acidente de carro com estudantes do ensino médio e um assistente de xerife. E uma pessoa que há 24 anos descobriu que carregava um natimorto de 5 meses, a Wanda. E também tivemos uma adolescente que fugiu de casa. Tudo isso em apenas má notícias de uma manhã. E quando falamos sobre o amor e a bondade de Deus, é impossível não lutar com o nosso mundo, estado quebrado. E me pergunto, onde está esse Deus amoroso no meio de todo esse mal e quebrantamento? Não, isso não é uma desculpa. Não nos esquivamos dessas perguntas. E nós preparamos uma série para responder a algumas dessas perguntas. E nas próximas semanas nós vamos nos aprofundar sobre isso. Mas, na quarta-feira, depois de um tempo de oração, eu sentei-me na profunda tristeza de todas essas notícias terríveis. E ainda, no meio disso, eu não conseguia me livrar da presença do amor de Deus. Em Tessalonicenses 4, 13 ao 14, diz: Irmãos e irmãs, não queremos que vocês fiquem desinformados sobre aqueles que dormem na morte, para que vocês não sofram o resto da humanidade. E que não tem esperança, porque nós cremos em Jesus que morreu e ressuscitou, e por isso cremos que Deus trará com Jesus aqueles que adormeceram nele. Porque ele morreu e ressuscitou, temos esperança, e mesmo em tempos mais sombrios, porque sabemos que ele veio, porque ele viveu, porque ele morreu e ressuscitou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16. E é por causa do seu amor. Apenas por causa do seu amor. E como nós experimentamos o amor de Deus? A resposta seria relacionamento. Caminhamos com Ele, através da dor, do quebrantamento e da decepção também. E é isso, no meio deste mundo quebrantado, que experimentamos o amor de Deus. E o amor de Deus em comunidade. Portanto, como povo eleito de Deus, santo e amado, revesti-vos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tenham uns aos outros e perdoem uns aos outros, se algum de vocês tiverem alguma queixa contra alguém. Perdoe como o Senhor perdoou você. E sobre todas essas virtudes, revesti-vos do amor que nos une em unidade perfeita. Colossenses 3, 12 e 14. Transformado por seu amor. Eu nunca fui capaz de fazer mudanças positivas e duradouras na minha vida, a menos que sejam motivadas pelo amor. Na minha jornada de saúde, culpa, vergonha. Eles podem me motivar a começar, mas não a fazer a mudança duradoura. Disciplina, garra, determinação, coisas boas, mas também não são suficientes para mim. Isto não foi assim, até que eu percebi que a minha habilidade e capacidade de amar dependiam da minha saúde. E o amor se tornou minha motivação. O amor de Cristo muda você, e esse amor se torna ressonante em sua vida. E sua vida começa a mudar. Na carta de 1 João, ele diz: Vem que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que somos. A razão pela qual o mundo não nos conhece é que não conhece Ele. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, e o que queremos ainda não foi dado ao conhecer. Mas sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos como Ele é. Todo aquele que tem esta esperança purificam-se a si mesmo, e assim como Ele é puro. 1 João 3, 1 ao 3. E é assim que sabemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos e irmãs. Se alguém tiver bens materiais e vê um irmão ou irmã em necessidade, mas não tem piedade deles, como pode o amor de Deus existir nessa pessoa? Queridos filhos, não amemos com palavras nem com vozes, mas com ações e na verdade. 1 João 3, 16 ao 18. O amor de Deus derramado sobre nós nos torna seus filhos. O amor de Deus nos torna mais parecidos com Jesus. O amor de Deus nos motiva a agir. E é assim que sabemos o que é amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. Devemos dar por nossos irmãos e irmãs. E fica realmente prático. Se você tem algo que alguém precisa, dê a eles. Deixe seu amor ser colocado em ação, não por palavras ou discurso, mas por ações e verdade. Em outras palavras, deixe suas palavras serem verdadeiras e coloque-as em ação. Concluindo, compelido pelo seu amor. 2 Coríntios 5, 14 ao 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que ele morreu por nós, por todos, e portanto, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que nos motiva a ser um povo de amor? A resposta é o amor de Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Somos compelidos pelo amor de Deus a compartilhar o amor de Deus com o mundo ao nosso redor. É o fim de semana de foco na missão. Ouvi algumas histórias das equipes que voltaram. Cavaram poços de água limpa em lugares que a maioria das pessoas não gostaria de ir, para pessoas que nem podem fazer nada para a gente. Ajudamos a sustentar comunidades em outros continentes em meio de severas dificuldades econômicas. Por quê? Compelidos pelo amor de Cristo. Falem sobre como somos compelidos pelo amor de Cristo nas coisas comuns hoje. Falem sobre o desafio de viver nesse mundo como um povo de amor. Vivemos em uma época que somos ensinados a odiar uns aos outros. E vivemos em uma época que fomos ensinados que o outro lado é o inimigo. Mas eu vos digo, amai-vos aos vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Mateus 5,44. Como é ser um povo de amor? Conheça o amor de Deus, seja transformado pelo amor de Deus. Ame os outros como Deus te amou. Como é isso? Seja paciente, bondoso, sem inveja, sem jactância, sem orgulho. Com honra, abnegadamente, lento para se irar, sem manter um registro de erros, regozijando-se na verdade, sempre protegendo, sempre esperando, sempre confiando, sempre perseverante. Esse tipo de amor nunca falha. Que sejamos um povo que conhece o amor de Deus, experimenta o amor de Deus e é transformado pelo amor de Deus, e é compelido a compartilhar o amor de Deus com o mundo ao nosso redor. Se vocês estiverem disponíveis a descobrir mais sobre as nossas equipes de missões para este verão e como vocês podem fazer parte delas, eles estarão nas áreas comuns da igreja, disponíveis para tirar suas dúvidas e também para que vocês possam se inscrever. Um grande abraço, obrigada por acompanhar até aqui e que Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus. Amém.